quarta-feira, 9 de agosto de 2017.
Começa agora a edição número 2099 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Projeto de extensão mídia e educação atende a Escola Estadual da Barra dos Coqueiros.
Arte de se relacionar é tema do servidor cidadão do mês.
Núcleo de Pesquisa Sociedade e Educação da UFES apresenta estudo sobre movimento de independência.
E mais, pesquisador da UFES diz que direitos de povos indígenas do Brasil estão ameaçados.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Celícia Pereira.
Acontece no próximo dia 28 mais uma edição do programa Servidor Cidadão.
O evento será realizado na Sala dos Conselhos do Prédio da Reitoria, tendo como tema a arte de relacionar-se.
A palestra será ministrada por Roberto Barbosa da Silva, especialista em psicologia do trabalho, em uma ação direcionada aos gestores a fim de melhorar as relações.
As inscrições vão até a véspera do encontro e podem ser feitas através do portal siga.ufes.br.
Um projeto de extensão da UFES está despertando o interesse de estudantes para a educação através da mídia.
A iniciativa do Departamento de Educação Física atende à Escola Estadual Carlos Firpo, na Barra dos Coqueiros.
A mídia exerce grande influência no cotidiano da sociedade. É por meio dela que as pessoas adquirem informações que interferem nas suas decisões e no seu modo de pensar. De acordo com um estudo da Universidade de Oxford, hoje o Brasil é o segundo país com maior confiança nos meios de comunicação. E atualmente, os jovens são os maiores consumidores de informações. Diante dessa realidade, professores do Departamento de Educação Física criaram o projeto Mídia Educação na Educação Física, a partir do acontecimento da Copa do Mundo de 2014. A ação tem como objetivo realizar reflexões críticas sobre os produtos da mídia no âmbito escolar. O foco das análises são os conteúdos esportivos. Sérgio Dorensky é professor do Departamento de Educação Física e coordenador do projeto. Ele fala sobre a origem da ação.
Como a gente é de educação física e discute também esses aspectos do esporte como fenômeno mundialmente reconhecido e que tem uma força simbólica muito grande no imaginário das pessoas, do sujeito, e a escola, finda sendo esse local para essa reflexão, porque finda que o processo de reflexão acerca dos produtos da mídia, eles geralmente chegam sem que os alunos tenham a oportunidade de uma reflexão acerca deles. Por exemplo, a Copa do Mundo, a Olimpíada que aconteceu em 2016. Então a ideia era um pouco tensionar a Copa do Mundo no ambiente escolar. Então a gente elaborou uma pesquisa, e essa pesquisa, em princípio, era de caráter voluntário.
Segundo o professor, para a aplicação dessa iniciativa foi escolhida a escola Dr. Carlos Firpo, localizada na Barra dos Coqueiros.
A escolha dessa escola também foi uma opção pensada, né, porque é uma das primeiras escolas no Brasil a utilizar o PROUCA, né, que é o projeto Um Computador por Aluno. Então a gente ficava pensando como é que o uso das tecnologias, da mídia, que esses alunos, como é que eles utilizam, né? Como é que está esse projeto dentro da escola? Isso nos chamou a atenção. A outra coisa também que nos chamou a atenção para essa escola foi a escola, ela não possuía uma quadra, assim, né? Então, como é que se dava as aulas de educação física? Esses dois desafios nos levou para lá. Chegando na escola, né, a gente escolheu uma turma do nono ano, né, isso em 2014. O porquê dessa escolha também? O nono ano a gente está calculando ali os meninos na faixa etária lá de seus 14, 15 anos, é claro que tem diferenças na escola pública, mas estaria nessa faixa. E aí a gente tem estudos que mostram que a incidência dos, né, dos produtos da mídia nessa faixa etária é muito grande. Então, são alunos que estão imersos nas mídias, seja nos celulares, nas redes sociais, mas principalmente na televisão, né, que ainda é uma mídia que tem uma influência muito forte sobre os sujeitos.
Os efeitos desse projeto vão além dos muros da escola e chegam até a população, como explica o professor.
Então acabou aquele período de Copa do Mundo, mas outras questões apareceram. E aí eu falei, o potencial da mídia fez brotar nos meninos a partir da própria construção deles, que é o que nos interessa. Então a gente trabalha com um conceito chamado de mídia educação, que envolve, num primeiro momento, uma reflexão crítica acerca dos produtos da mídia. Então eles viram no jornal sobre Copa do Mundo e começaram a elaborar a sua própria reflexão acerca daquilo e a repercussão daquilo para a realidade brasileira e deles. Depois, um segundo momento da mídia de educação seria o próprio uso, então a gente também distribuiu, além do jornal, né, que eles elaboravam, mas a gente distribuiu também a câmera, uma câmera para eles futucar, aquela ideia da experiência com a câmera. E aí, eles começaram a mudar o olhar também para a realidade deles. Então, começaram a produzir vídeo, escrever jornal e assim vai. Então, esse segundo momento da mídia educação seria o uso, né, o com a mídia, né? E um terceiro, que é a própria produção.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 21 graus e a máxima de 31. A velocidade do vento não deve passar de 8 km por hora.
O Núcleo de Pesquisa Sociedade e Educação promove no próximo dia 17 a apresentação de estudos sobre as obras O Movimento da Independência e Formação do Pensamento Político Brasileiro.
O evento acontece no Auditório de Ciências Sociais, no Bloco Departamental 2 do campus de São Cristóvão.
O evento faz parte do projeto Leituras e Interpretações do Brasil e será ministrado pelos professores Marcos José de Souza e Acácio Nascimento Figueiredo.
Saiba mais detalhes através do portal da UFES, ufes.br.
Os povos indígenas do Brasil estão com seus direitos ameaçados.
É o que diz ao Jornal da UFES o professor do curso de Antropologia da UFES, Hugo Maia.
A tribo Xocó da Ilha de São Pedro, localizada no município de Porto da Folha, no sertão de Sergipe, é a única reserva indígena restante no estado. A comunidade abriga cerca de 350 pessoas que travam uma luta histórica por território, a exemplo da conquista das terras da Caiçara, às margens do Rio São Francisco. No entanto, o retrocesso dos direitos indígenas no país tem afetado a autonomia territorial desses povos. Hugo Maia é professor do Departamento de Ciências Sociais da UFES e pesquisador na área de etnologia indígena. Segundo ele, a única comunidade indígena de Sergipe é um símbolo de resistência.
O que nós vemos hoje, na verdade, é uma ameaça a tudo isso, ameaça não só a própria FUNAI, a própria sobrevivência da FUNAI, a existência da FUNAI, e ameaça os territórios indígenas. Retrocesso em relação aos direitos indígenas, mas retrocesso em relação a outros direitos.
A comunidade indígena está apreensiva com as novas medidas do governo federal?
Sim, claro, e vem se mobilizando, né? Nós tivemos, 2 meses atrás, um movimento com a participação de povos indígenas de todo o Brasil, de várias regiões do Brasil, um acampamento livre, e que é uma expressão da mobilização indígena contra os retrocessos nos direitos indígenas que já começaram agora. Isso, na verdade, vem sendo ensaiado há um tempo. A bancada ruralista, que hoje parece que assumiu o governo, já há muito tempo vinha tentando alterar as regras de identificação e demarcação de áreas indígenas no Brasil. Agora é o momento que eles conseguiram ter mais força para tentar retroceder em termos de direitos indígenas.
Existem conflitos na comunidade indígena em Sergipe?
Não, aqui não. Aqui em Sergipe se tem esse território indígena, Caiçara, Ilha de São Pedro, que está homologado desde 1991, né? Isso quer dizer, já passou por todo o processo legal de confirmação de sua existência. Não há problemas como existem no norte e no centro-oeste. Agora, há problemas sérios, problemas socioambientais, que são relativamente sérios, e que o diagnóstico, através do etnomapeamento, ajudou a levantar e ajudou a propor soluções. Né, tudo isso de uma forma participativa, com o Xocó lá atuando ativamente, que afinal de contas eles é que habitam esse território. O território sofre, por exemplo, ameaças de caça ilegal, retirada de madeira, gente que vai pescar lá na beira do rio, onde é área do território Xocó, né, eventualmente queimada, que atinge também a área Xocó, porque a área Xocó tem uma região grande de mata, a maioria da terra lá é ocupada por mata. Mata que ela se recuperou recentemente, nos últimos 30 anos, onde antes era pasto, era grande fazenda de agricultura. Depois que os Xocó conseguiram restaurar a autonomia territorial, no final dos anos 70, início dos anos 80, essas áreas foram se recuperando.
O governo do estado já propôs alguma medida para angariar recursos para essa comunidade?
Seria o turismo étnico, né? O turismo feito em áreas indígenas, que existe, tem alguns casos aqui no Brasil, mas me parece que o Chocó não vislumbram isso como uma alternativa econômica.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Edição geral, Josafá Neto.
Edição de áudio, Roberto César.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção geral, Péricles Andrade.
Você ouve outras notícias da Universidade Federal de Sergipe durante a nossa programação do Informe UFES.
Mande a sua sugestão de pauta através do nosso e-mail, jornalradioufes@gmail.com.
Amanhã tem mais Jornal da UFES.
Até amanhã.
Até lá.